Documento Podcarro, a sua revista eletrônica automotiva. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta de introdução, trata-se de mais um Documento Podcarro, a revista eletrônica automotiva semanal que traz até você o mundo sobre rodas, mas dessa vez num contexto mais extenso, mais denso, mais aprofundado da história do automóvel. A gente já fez dois programas dessa série. Uma é bem antiga, apresentamos eu e Enio Júnior, inclusive, forte abraço, contando a história do motor EA111 da Volkswagen, né, que ajudou a mover a família Gol assim, por anos, e derivados, obviamente. Recentemente fizemos um programa engraçadíssimo sobre a história do Ford Maverick, seus 50 anos, apresentado pelo meu fiel escudeiro e amigo de longa data, Flávio Domingos, que inclusive está com a gente aqui, já vou abrir a palavra para ele poder se apresentar. Primeiro, eu quero agradecer a tua audiência, obrigado por ouvir em mais um desses comebacks do Podcarro, né? Em mais esse retorno, o podcast automotivo que mais canta cavaco, que mais cata cavaco, melhor dizendo, na história da radiodifusão brasileira. E muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu sou Rodrigo Tavares, eu sou jornalista e atualmente eu trabalho no Jornal do Carro, um complemento automotivo do jornal Estado de São Paulo. E do outro lado, temos uma pessoa que não só é um grande amigo meu, mas também tem um grande conhecimento na área do diesel e apresenta junto comigo o Podcarro Diesel, quadro que nós traremos de volta, pois temos um assunto bastante pajerístico para falar mais para frente. Mas sem mais delongas, senhoras e senhores, Flávio Domingos.
Fala, Rodrigo. Fala, pessoal. Estamos aqui, né, de volta em mais um Documento Podcarro. Mais uma vez falando de mais um carro que, assim, que eu encho o saco do Rodrigo mandando anúncio da OLX. E a gente pega tudo isso, todas essas ideias e lança no Documento Podcarro, né? É um prazer, mais uma vez, estar aqui apresentando, né, contigo. E falando de um carro que eu particularmente gosto muito, é assim, um dos meus favoritos. E é isso aí, eu também, como o Rodrigo já adiantou, eu tenho um certo conhecimento na área do diesel, sou mecânico, desenhista e piloto de teclado profissional, e vamos nessa, cara.
Bom, além disso, você também pode conferir outros projetos, outros trabalhos do Flávio no Instagram dele, @epifânico. Inclusive, eu recomendo fortemente. Eu duvido você achar um traço tão bem feito em todo o estado do Ceará. Mas, enfim, isso aí já é o meu lado pessoal dizendo, né? Vamos nos ater...
Muito obrigado.
Vamos nos ater ao profissional. Mas, enfim, como o Flávio já adiantou, o carro de hoje é muito especial. É um carro que, de uma maneira ou de outra, já esteve na vida de cada um de nós brasileiros em algum momento. Principalmente na
minha.
Por
bem ou por mal.
Por bem ou por mal, importante citar. Na minha vida e do Flávio, principalmente, esse carro já esteve em algum momento. No meu caso, desde criança, né, meus primeiros anos de vida, acho que foi um ou dois anos, eu passei numa Kombi, né, enfim. Minha família teve uma 95 bege alabastro catalisada, passageiros. E o Flávio, eu não preciso dizer, em todos os programas prévios, ele é o cara que vai parar uma parte do teu dia. Pode falar, irmão, olha isso aqui que eu achei. Aí você vê que é literalmente a coisa mais absurda do universo, num preço bastante convidativo.
Sim, até hoje eu lembro da Karat de 18 mil.
Ai,
que foi vendida assim, em 3 dias.
E provavelmente revendida por 30 bilhões de dólares, né? Porque é o que ela vale hoje. Mas, como a gente já adiantou, o carro de hoje é a Volkswagen Kombi. Carro esse que eu não preciso introduzir o que é ou a importância, porque eu duvido muito que você, ouvinte nosso, nunca tenha ouvido falar de uma Kombi, não saiba o que é uma Kombi. Mas eu imagino que você não esteja sabendo que no mês de dezembro, especificamente no dia 18, fazem 10 anos que a Kombi saiu de linha no Brasil oficialmente. O último lugar do mundo onde ela foi produzida, depois de 56 anos de produção ininterrupta. Então, acho que nada mais justo a gente separar um episódio aqui do documento Pode Carro, agora que a gente decidiu voltar com esse quadro, e contar a história desse carro, tão importante na história de cada um dos brasileiros. Um carro que literalmente carregou o país nas costas, famílias, trabalhos, instituições, estados inteiros, por que não? E vai desde a perua escolar até a ambulância, ao carro da polícia técnica, tudo. Tudo que você possa imaginar e que tenha motor boxer, muito provavelmente é uma Kombi. Com todo o perdão do Fusca, mas assim, você precisa carregar passageiros e bagagem, no Fusca não vai servir. Tem gente que desafia a lei da física, mas a resposta mais lógica é a Kombi. Flávio.
Exatamente.
Você que é muito mais entendido do assunto e muito mais enchedor de saco sobre o assunto Kombi, por gentileza, conta pra galera, vamos começar do começo, né? Como é que surgiu essa história de Kombi, por que ela se tornou esse fenômeno? Conta pra galera o que é o Volkswagen Kombi.
Então, cara, a Kombi surgiu da necessidade justamente de espaço, né? Porque o Fusca, embora ele já fosse assim, mais bem estabelecido, né? Já dentro dos projetos da fábrica, precisava de algo mais, né? Aí a gente começa a falar de um cara chamado Ben Pohl, só que eu ia chamar Paul, mas enfim. Ele era um holandês que ele era piloto, ele competiu nas 24 horas de Le Mans, fez uma corrida bem mais ou menos na temporada de 62 da Fórmula 1, que terminou em 18º, mas enfim, ele era bem próximo dos manda-chuva de Stuttgart, né? E em algum almoço, a história nunca é contada de uma forma concreta, né? Sempre é uma história e outra. Mas sabe-se que foi ele que fez o primeiro esboço da Kombi, né? Basicamente, um carro montado em cima do chassi do Fusca, com motor lá atrás, mas com muito espaço para passageiro ou para carga, né? Então, foi ele que fez esse esboço. Acho que o Rodrigo vai estar mostrando a foto do esboço, que é facilmente encontrada na internet. E o fato dele ter essa proximidade, ele mostrou essa ideia dele pros caras lá, né, pros executivos de marca e de montadora, e eles acabaram gostando, né? Afinal de contas, é um utilitário, então teoricamente iria vender muito, e eles estavam certos, né? Então esse conceito da Kombi surgiu lá pelo fim dos anos 40, né? Mais precisamente em 1947, como a gente já tinha falado, tendo como base o Fusca, né? Inclusive, né, nos primeiros protótipos, ela chegou a ser montada no chassi do Fusca. Literalmente pegavam o chassi do Fusca na linha de produção, tiravam e botavam a carroceria da Kombi. Só que isso se mostrou muito ineficiente, né? Pelo fato de aerodinâmica, de dinâmica, de direção. E logo descartaram e decidiram iniciar um projeto próprio para o chassi da Kombi. E isso foi feito, né? Eles montaram vários protótipos e tal. Aí, eu tô falando Kombi, mas na Alemanha, ela não se chamava Kombi, né? Nunca chamou. Inclusive, nesses períodos de pré-teste, ela era chamada de Projeto 225. Né? Se não me falha a memória. E posteriormente ela foi chamada de Transporter, como a gente bem sabe, né? Daí vem a abreviação juntamente com as gerações da Kombi, né? T1, T2, T3. Não é 31 nem 32, é T1, T2, T3. Então, mas aqui no Brasil ela foi chamada de Kombi, né? E a Kombi, esse nome é uma abreviação de uma palavra imensa em alemão. Eu mandei até pro Rodrigo hoje mais cedo, ele ficou abismado.
Posso tentar? Vou tentar,
pode.
Hein?
Vai lá.
Pô, assim, o conhecimento de alemão é bizarramente ínfimo, mas acho que é Kombinationfahrzeug.
Mais ou menos isso aí.
É literalmente veículo combinado. Né? É assim, uma tradução livre, tá?
Sim, é veículo multiuso, alguma coisa desse tipo.
Sim, o que seria, parece hoje que ele... uma multivan, por assim isso, dizer. Isso.
Parece que pegaram a cabeça assim do engenheiro e arrastaram na máquina de escrever e saiu isso.
Como qualquer boa palavra em alemão, né?
Sim, exatamente. Mas é a abreviação Kombi, é a abreviação dessa palavra gigantesca que parece um xingamento, né? Aí, como eu falei, na Europa ela é chamada de transporte. Mas, sim, né, sem puxar sardinha, eu prefiro muito mais a nossa versão Kombi mesmo. Eu acho que combina muito mais. Uhum. Enfim, aí, passado o período de testes, né, de protótipo, em precisamente 8 de março de 1950, eles começaram a produzir e distribuir a Kombi em larga escala, né, principalmente na Europa. Aí, a partir daí, a gente pode ir direto para a história da Kombi no Brasil, porque, ao contrário do que a gente vê na história de outros modelos, né, no caso da Kombi, ela não demorou muito para chegar aqui. Foram só 3 anos. Ela chegou aqui em 1953, né? Ela vinha desmontada em navio e ela foi montada por uma empresa chamada Brasmotor. Você deve lembrar, assim, pelo início da palavra, que isso te lembra em outra coisa. Essa empresa, posteriormente, ela passou a se chamar Brastemp. Então, olha aí, eles vinham fazendo freeze horizontal desde os anos 50. A diferença é que hoje em dia eles não botam motorbox, enfim.
Ai, cara, que doideira. Assim, isso é interessantíssimo. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar no programa pra galera que pode estar chegando agora, às vezes podem haver interrupções, eu não digo por eu querer pular em cima da frase do Flávio ou vice-versa, mas a gente não tá vendo um ou outro, isso é gravado via Discord para todo o Brasil. Então o Flávio não tá me vendo, eu não tô vendo ele. Então às vezes podem haver essas pequenas intercorrências entre as falas.
Sim, tranquilo. Nada que atrapalhe o andamento, né? Enfim. Continuando. Essa Kombi que veio pra cá pro Brasil, ela tinha motor 1200. Adivinha a potência? 300, meu Deus. 35 cavalos de potência.
Cara, eu te pergunto, é uma coisa que a gente até falou no episódio do Maveco. Será que esses 35 cavalos eram líquidos ou eram brutos?
Cara, eu acho que era um manto. Imagina isso subindo os morros que tem aqui no Brasil na época, mano.
Cara,
imagina.
Eu não consigo imaginar uma Kombi dessa subindo Ouro Preto. Ou Tiradentes, cara, sei lá.
Se até os 1600 dupla carburação já sofre um pouco, imagina os 1200. Porra.
Não dá.
Enfim. Agora, né, a gente pode citar as evoluções da Kombi junto com a história dela, porque isso mistura bastante, né? De 53 até 57, ela não teve basicamente nenhuma história assim relevante por trás. Era a Kombi montada pela Brasmotor, posteriormente sendo chamada de Brastemp, mas enfim. Por volta de 1957, a Volkswagen inaugura a primeira fábrica fora da Alemanha. Olha aí, o Brasil é importante na história da Volkswagen, nesse quesito de expansão, né, da montadora. E essa fábrica é aquela lá de São Bernardo do Campo, né, onde funciona até hoje. E isso possibilitou que a Kombi tivesse 50% das peças produzidas no Brasil. Ou seja, além de ser simplesmente montada aqui, né, como acontecia. Então, sendo assim, a Kombi foi o primeiro carro da Volkswagen produzido no país. Olha só que interessante aí, né? Aí, de 57, a gente dá um pulo para 1961, né, onde a Kombi ganha uma versão lotação, digamos assim, né, com 6 portas. E hoje é uma das versões mais raras assim, entre os colecionadores. A galera fica doida em Águas de Lindóia. Mas essa Kombi 6 portas, ela era bastante usada nos aeroportos, certo? Porque antigamente, né, o avião ficava muito longe, né, daquela parte lá do aeroporto. da parte de desembarque, então tinha que ir um carro buscar do avião.
Sim.
Aí, esse carro era Kombi. Aí, cara, a partir desse segundo semestre de 1961, a Kombi passa a ter a transmissão com todas as marchas sincronizadas.
Aleluia!
Exatamente. Onde até então era a primeira marcha seca, igual um Jeep Willys mesmo, sabe? Primeira seca. E, enfim, eu acho, né, que isso deveria ser, assim, beleza, um conforto, né? Mas o caso da marcha seca deveria ajudar no quesito de confiabilidade, né?
Sim, explicando pra galera que não sabe o que é um câmbio sem a primeira marcha sincronizada, é que você precisa engatar ela com o carro parado. Tipo, é óbvio, você precisa engatar a primeira marcha com o carro parado, mas vamos supor, por exemplo, que você tá parando num sinal e você vai chamar a primeira antes do carro parar, pra você já sair porque o sinal tá abrindo. Vai raspar.
Vai raspar,
enfim,
exatamente.
E pra desengatar, pra trocar a marcha em câmbios não sincronizados, você precisa fazer um movimento de dupla embreagem. Como assim? Você precisa pisar na embreagem e desengatar, pisar na embreagem e engatar de novo. São dois movimentos diferentes. Em carros mais antigos isso era muito comum.
E principalmente em caminhões, né? É uma tecnologia de caminhão. Enfim, a gente tá em 1961, ela continuou com essas evoluções aí até 1967, né? Onde a Kombi finalmente recebeu o novo motor 1500.
Sim.
Mais potente. Eu não lembro especificamente a potência. Se o Rodrigo puder me ajudar.
Olha, mano, eu acho que eu tenho aqui. Porque...
Beleza.
Deixa eu ver, galera. Eu tô... Assim, eu tô roubando um pouco porque eu fiz uma matéria sobre os 10 anos do falecimento da Kombi pro Jornal do Carro. Inclusive, eu vou deixar meu link aqui na descrição para vocês poderem ler. E eu contei a história de maneira bem resumida da cronologia da Kombi. E, de fato, em 67, ela e outros modelos da Volkswagen receberam aprimoramentos mecânicos. A Kombi recebeu o motor 1500. Eu acho que eram 42 HP. Posso estar errado, mas, assim... eu vou pesquisar e se por acaso o número não estiver certo, eu vou colocar ali no vídeo. Desta vez eu vou colocar, já estou me cobrando com antecedência, né? Já estou me dando um esporro ao vivo, porque eu vou editar isso aqui daqui uma semana e eu vou ter que fazer. Então, se eu não me engano, era 42 HP. O Karmann Ghia, na época, que já estava ficando velho, recebeu 1500. O Fusca passou do 1200 para o 1300. Então você teve ali, acho que o 1300 era 36 cavalos. E isso foi propagandeado pela Volkswagen de tal forma que a propaganda, os carros recebiam uma cauda de tigre. Né? Eles eram... eu acho que eu tenho essa foto aqui nos meus arquivos, eu vou colocar. E era tido com uma nova potência, os novos animais da Volkswagen. E de fato era, né? Tipo, pra quem tem 36 cavalos, qualquer um cavalo a mais ajuda muito.
Com certeza.
Exatamente. E foi um aprimoramento mecânico, assim, cavalar pra Kombi. Porque ela recebeu uma potência que ela precisava. Porque, sim, né? Enfim.
Lembrando que o foco da Kombi não era nem muita potência, era o torque.
Sim.
Ela sempre teve um câmbio mais curto. Mas junto com essa potência do motor 1500, veio mais torque. Então só melhoria, mano. Precisava bastante. Com isso, né, ela também passou a ter o sistema elétrico de 12 volts, né, que a gente conhece bem. Até então, ela utilizava um sistema de 6 volts, igual um Ford T dos anos 30. Mas, abandonando o sistema arcaico, né, de 6 volts, a Kombi também ganhou a barra estabilizadora na suspensão dianteira, né. E... junto com essa evolução evolução mecânica, ela ganhou também a versão picape, cabine simples, sabe? Aquela que tinha os painéis de ferro, assim, na lateral.
Uhum.
Isso é outro avanço, porque isso fazia muito sucesso em outros países. E, pô, não fazia sentido não ter aqui, né? É, foi bem legal isso ter trazido. Aí, chega outra coisa. A gente tá falando da Kombi Corujinha, né? Modelo lá dos anos 50. Mas enquanto isso, em outros países, já estavam lançando a T2, a famosa Clipper. Inclusive, vou mais um adendo aqui sobre o nome, mais uma curiosidade sobre o nome. Esse nome Clipper era para ser o nome oficial, mas a Volkswagen entrou numa disputa de direitos autorais com a Pan Am, sabe aquela empresa de aviação?
Mentira!
Porque eles eles nominavam os aviões deles como Clipper. Então eles entraram meio que numa disputa de direitos autorais e a Volkswagen acabou perdendo, né? Porque a Pan Am nominava os aviões como Clipper há muito mais tempo do que a Volkswagen quando lançou a T2, né?
Uhum.
Enfim, aí eles voltaram a chamar de Transporter 2, né? Como uma evolução. Aí, enquanto isso aqui no Brasil, continuava a Corujinha. Mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Quase 10 anos. Quase 10 anos depois, né? A gente pula aí pra 1976. Veio finalmente a tal da Kombi Clipper, né? Que é a minha favorita. Meu modelo favorito da Kombi. É, mas ela chega com umas mudanças que diferenciam a Kombi do Brasil de todas as versões do mundo. É, eles misturaram um pouco da Kombi europeia, né? Que é a tal da T2, a Clipper, com a Corujinha brasileira, sabe? Então eles não simplesmente importaram a T2 e chamaram de Kombi. Eles misturaram, fizeram como se fosse um facelift, né? Mas não foi um facelift, a gente já vai explicar. Criaram, né, o resultado disso foi uma versão única, e só teve no Brasil. E é interessante porque hoje os colecionadores do mundo todo, assim, se estapeiam por uma Kombi brasileira, uma Clipper brasileira. Estão exportando o Kombi Clipper a rodo. Então, se você aí tá pensando em comprar uma Kombi Clipper, a hora é agora, porque tá subindo muito o preço.
Bizarro,
a Kombi,
né?
Clipper, sim, mano. A Kombi Clipper vai ser a próxima Corujinha. Coisa assim de 180, 200 mil reais. Então, sim. Corre enquanto tá por 15, 18.
Sim, eu... Até adicionando isso ao programa, esses dias eu tava no Twitter, inclusive pra quem não segue é @therrtlima, mas também tem @podcarro pra você seguir lá. E eu tava vendo um site de leilão americano, ou um site de anúncios americanos, eu não lembro qual o nome agora, e tinha uma Kombi Clipper 78, e os caras estavam pedindo, eu acho que $40 mil, um negócio assim. Eu fiquei, mano... Eu não consigo conceber um negócio desses. A Kombi Clipper é o carro do pão que passa aqui na rua. Inclusive, enfim, eu ia recitar a música do carro do pão, mas eu acho que isso é desnecessário. O público não precisa desse detalhe. Mas enfim, é uma coisa tão banal você ver uma Kombi Clipper hoje. Você acaba vendo ela, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu tô gravando. Você consegue ver algumas delas ainda na lida. Na feira, como carro de serviço, lá fora, é tão exótico quanto uma Ferrari.
Uhum. E cara, eu sigo um cara no Instagram chamado Buzz Guy. Ele só trabalha com restauração de Kombi. E ele mostrou lá uma Kombi, uma Clipper brasileira, que ele tava vendendo por $32 mil. Então, o dólar deve estar o quê? A $4,90? E você fazer a conversão, pô, mano. Imagina o nível que chegou, né?
Tá certinho. O dólar, pra referência, pra galera que estiver ouvindo isso no futuro, hoje, dia 23 de dezembro de 2023, antevéspera de Natal, o dólar tá R$4,86. Ou seja, 30 pila numa Kombi é muita coisa. Faz aí a base de R$5 pra você ter uma ideia. Enfim.
Sim. Enfim, a principal diferença, né, que a gente percebe da Clipper europeia para a Clipper brasileira é justamente o número de janelas, que é igual o da Corujinha. Se eu não me engano, são 16 janelas. Né? Enfim, conforme o período foi passando, né, de 76, 77, eles aumentaram o tamanho do vidro traseiro. Não sei exatamente a época, mas foi isso que aconteceu. Enfim, a diferença é essa, a quantidade de janelas, né? Enfim, a frente mudou, né, como a gente bem sabe, né, da Corujinha para Clipper. Virou para-brisa único, né, uma tecnologia assim, nova, né, porque até então a montadora não faz vidro, né, eles se encomendam. As empresas, né, que faziam os vidros, eles não tinham a tecnologia, assim, a pronta entrega, né, para você fazer curva dos vidros, né? Então é por isso que você vê muito carro antigo com para-brisa dividido. E, por exemplo, o Ford T, né, que é reto a colunar, porque era muito caro de fazer curva em vidro, né? Enfim, trouxeram essa tecnologia avassaladora para Kombi, para-brisa único curvado, né, meio arredondado, e com portas, isso aqui é interessante, com portas que permitiam você colocar uma máquina de vidro para você baixar na manivela.
Meu Deus! Isso foi...
Sim, nossa, que tecnologia. Mas por quê? Porque até então, na Corujinha, se você quisesse passar um pouco do calor, quisesse sentir vento na sua cara, você tinha que abrir a janela igual a janela de ônibus, sabe? Um vidro de correr. Assim.
Uma escotilha então, pequenininha, né?
Sim, exatamente. Igual um carro de WRC, super esportivo. Então...
Doideira mesmo.
Ganhou a manivela para baixar o vidro. Olha aí, tecnologia, mano. Enfim, falei do sistema de ônibus, né? Enfim, e além disso, em 76, também recebeu o 1600, com carburação simples. Então, mais um fôlego para Kombi, né? Já não era tão bom, mas melhoraram um pouco mais. E além da evolução mecânica, né, do motor, veio o servo freio e a suspensão foi modificada também. Eu não me recordo quais as modificações, mas eu lembro que daquelas propagandas de época, né, que eu vejo bastante, diziam que ela ficou bem mais macia em relação à antiga. Eu não sei se o sistema de catraca e facão foi posto na Kombi nesse ano ou se já tinha antes, mas enfim, teve uma modificação na suspensão, uma melhoria. E para finalizar, né, para 76, recebeu também o painel que já era utilizado na Clipper europeia, né, na T2, desde 1967. Aquele painelzinho que a gente bem conhece, sabe? Com três relógios no painel, né? Só que só dois funcionam. Só dois funcionam, o outro fica lá para você colocar qualquer coisa que você quiser. Enfim. Aí a gente avança um pouco para 1978, quando a carburação simples foi deixada de lado e eles colocaram a carburação dupla. Então, mais um fôlego ainda para a Kombi, né?
Se eu não me engano, desculpa te cortar. Se eu não me engano, essa carburação dupla que chegou em 78 deu o quê? Mais 4 cavalos de potência, um negócio assim.
Uma coisa a mais, né?
Porque, assim, ela quando chegou com 5.600 dois anos antes, ela tinha 52 cavalos e 11,2 kgf de torque. Que você pensa, pô, não é muito, mas lembre-se, o motor boxer, por ele já estar ali na traseira e ser um motor notoriamente torcudo, mesmo que ele tenha baixa potência, quase 12 kg de torque não é tão recusável assim. Vamos lembrar que carro popular dos anos 90 tinha 7. 9.
Exatamente.
Gol. Então, assim, é complicado. Então, não era tão negativo assim. Principalmente se considerando que a carburação dupla era o sinônimo de potência e torque nos anos 70.
Sim, exatamente. E além da carburação dupla, eles colocaram mais uma evolução mecânica. Eles trocaram as cruzetas ali na manga de eixo, ou junto a uma cinética. Então, mais uma coisa boa aí, né? Melhorava até a dirigibilidade, né? Em curva, manobra. Enfim, avançando mais um pouco, em 1981, a picape, cabine dupla e o motor a diesel foram implementados. Aí a gente começa a chegar num ponto interessante, né, a cabine dupla, que até então era aliás, a cabine dupla não, a picape, né? Que até então era cabine simples, eles colocaram cabine dupla, né? Com uma porta na lateral direita. Então, antes do Veloster, tinha a Kombi cabine dupla.
Olha aí.
Enfim, olha aí. Enfim, e o motor a diesel era o 1.6 do Passat, né? Que era adaptado para exportação para a Alemanha. E eles decidiram que era uma boa ideia colocar na Kombi, né, que tinha um motor traseiro, e colocaram um radiador lá na frente, né. Aí entra alguns problemas, né, porque você pensa, pô, a Kombi a diesel fazia o quê? 15 km por litro na cidade, infinitos na rodovia, e tinha muito mais torque, né, já que era um AP 1.6 e a diesel, então por que que não vingou? Por alguns problemas. Não era tão confiável assim, porque fervia bastante, porque o sistema de arrefecimento não era tão eficiente assim, pelo fato de que o radiador ficava lá na frente e a tubulação do arrefecimento, tudo, passava pelo carro inteiro até chegar lá o motor, sabe? Então, por esse motivo, a Kombi fervia, uma Kombi fervia, isso até é irônico.
É, e outra coisa, eu até antecipando um pouco da Flávia, a fala do Flávio antes que ele fale, mas outro fator determinante para a má fama da Kombi a diesel é o fato de que muita gente estava lidando com um carro a diesel pela primeira vez. É, a galera que tinha Kombi e Fusca e derivados estava acostumado com um boxer comum. Então, você lidar com um motor a diesel que tem que trocar filtro, que tem uma manutenção um pouquinho mais melindrosa, não tô dizendo
um
assim...
Um pouquinho mais cara.
É, exatamente, né? Porque tem bomba de alta, não tem?
Tem bomba de alta.
Então, você...
Regulador de pressão na bomba, enfim.
Então, esse tipo de coisa era comum pra galera que mexia com caminhão, essas coisas, mas pro acebolado médio, pro brasileiro comum, acostumado com motor boxer, que você coloca suco Tang de tangerina e álcool etílico e roda, o motor a diesel não é assim. Então você soma isso com o fato dela aquecer, porque o radiador ficava a 5 km do motor, fica difícil. Então isso aí meio que foi o prego no caixão pra 3 anos depois ela sair de linha, né?
Sim, exatamente. Mas... é interessante, foi interessante, né? Se eles tivessem insistido nisso e evoluído, eu acho que teria feito bastante sucesso alguns anos depois.
Sim, exatamente. Eu acho que uma coisa que pegava muito, desculpa te cortar mais uma vez.
Tranquilo.
É, uma coisa que pegava muito pelo fato da Kombi a diesel ter uma reputação negativa é o fato de que, mesmo ela sendo bastante econômica na cidade e com uma autonomia muito boa no rodoviário, ela era perigosamente lenta.
Sim, mano.
Entendeu? Então, assim, eu já ouvi relatos de pessoas próximas falando que, cara, fazer uma ultrapassagem com um carro desse era... Primeiro, já é perigoso você fazer uma ultrapassagem com a Kombi. Ponto. Ponto final. Né? Mas com a diesel parece que era bem pior.
Sim, com certeza, mano. E quem me falou essas informações de por que a Kombi diesel via, né, porque que ela não vingou, foi justamente um professor meu na época do Senai, que ele trabalhava pra Volkswagen, né, treinando os técnicos da Volkswagen, e ele acompanhou, né, o lançamento da Kombi a diesel, e ele falou exatamente isso, de que não era tão eficiente assim, foi uma boa ideia, mas a execução não foi tão boa, né. Enfim, pela primeira vez também a gente viu a Kombi com aquela capa de radiador de plástico, né, preto, né, que a gente conhece na Kombi a água. E é exatamente o mesmo design. Claro, aumentaram um pouco, né, pela diferenciação do modelo, mas é exatamente a mesma premissa. Enfim, Kombi a diesel em 1981, né, e picape cabine dupla. E a gente avança um pouco mais para 1983, quando a Kombi recebe mais uma tecnologia avassaladora, novamente, que é freio a disco nas rodas dianteiras.
Não!
Acredita, mano? Olha só, você não vai morrer por um travamento de roda. Quer dizer, talvez.
É, é importante a gente salientar o talvez aí, porque... É...
Não passe dos 90 por hora com a sua Kombi.
É, não recomendamos. Assim, a gente brinca muito, mas... É... Querendo ou não, a gente sabe que é um carro que tem a aerodinâmica de um pão de forma, de uma lata de cerveja, de um freezer horizontal, de um puff, enfim, de qualquer coisa quadrada e meramente curvilínea que você possa pensar. Mas eu tenho relatos de parentes próximos que falavam que Kombi e freio eram combinações assim que bem... Talvez não tão críticas quanto o Linha Opala, por exemplo, mas, pelo amor de Deus, é uma coisa que carecia de uma atençãozinha.
Sim, sim. Você apertava no... pisava no freio e o pedal simplesmente abaixava e o carro ia parando, assim, 1 km por hora a cada, sei lá, 5 segundos, e você ficava desesperado com o carro da frente parando no sinal. É coisa nesse nível.
Deus me livre.
Mas, enfim. Além disso, do freio a disco, também veio o cinto de segurança de 3 pontos e o encosto de cabeça. E eu acho que eles só colocaram isso aí. Acho não, quase uma certeza, sabe? Que eles só colocaram isso por problemas assim administrativos, né? Devia ter alguém ali falando, né? Sempre tem. Sempre quando uma montadora faz assim uma evolução de segurança, né? Como a gente bem conhece pela história. É porque tem alguém assim em cima, né?
Sim, é o famoso se tem placa, tem história, né?
Exatamente. Aí, a gente, de 83, a gente avança aí mais ou menos uns 9 anos, até 1992, né? Quando, devido à alteração da legislação de controle de poluentes, a Kombi recebeu o catalisador, né? Aí você falou da Kombi catalisada, né? Seus pastinhos, enfim, recebeu o catalisador e reduziu a emissão de poluentes, né? Passou no teste. Enfim, outros itens interessantes que se tornaram opcionais foram o desembaçador traseiro, os vidros verdes e as janelas laterais corrediças. Isso é bastante interessante, porque tem gente, né, quando vai modificar uma Kombi hoje em dia, simula esses opcionais, né? Coloca esses opcionais. A janela traseira corrediça, o vidro verde e tal. Bem legal, bem legal. Aí, de 92, a gente avança mais um pouco e chega em 1997. Esse é um ano interessante para a Kombi, porque finalmente chegam as portas corrediças na Kombi Nacional. Lembra da... que eu falei que a Kombi Clipper tinha saído desde 1967, né? Na Alemanha. Aquela Kombi de 1967 já tinha portas corrediças. E ela só veio aqui pro Brasil em 1997. Então olha o gap, né?
30 anos pra colocar uma porta corrediça num carro. Meu Deus do céu.
Exatamente. E além disso, eles colocaram um novo teto de 11 centímetros. Mas isso não, como sempre, né, como a gente bem conhece, isso não foi por acaso. Eles fizeram isso porque eles estavam sentindo no bolso, né, o avanço das Topix coreanas, né, da Ásia, da Towner, da própria Topix, né, que a Ásia tinha uma van chamada simplesmente Topix.
Aqui é besta.
Sim, aqui é besta.
Veio Hyundai H100.
Sim, a Mercedes-Benz com a MB-180 e mais um, eu acho que foi em 99, veio a Sprinter, né, então estavam assim, chegando na Kombi, e foi por isso que a Volkswagen fez. Aí, para acompanhar, né, as vans coreanas, que tinham um pouco mais de esmero na construção, né, e a Kombi era simplesmente um carro espartano, veio em 97, para 98, né, ali no segundo semestre de 97, veio a minha versão especial favorita da Kombi, a Karat. Eu já falei dela já logo no início, né? Essa versão só durou 3 anos, né, visto o alto custo né, de adaptação, de fabricação, e também ela era muito cara. E não tinha tanta coisa assim em comparação aos carros coreanos. Enfim, falando da Kombi Karat, né, que é impossível falar de Kombi sem a Kombi Karat, ela tinha itens exclusivos, né, como os bancos de veludo do Santana, só por isso, já vale muito a pena. Sim, já vale muito a pena. Bancos do Santana, o interior todo forrado, no tecido do Santana também, diga-se de passagem, e ela tinha 7 lugares, ao invés de 9, né, da Kombi Standard, e ela tinha um único opcional. Um único opcional. Você imagina, pô, vai ser um ar-condicionado, né, vai ser uma direção hidráulica. Não. Vai ser um sistema de som. Esse era o único opcional que você podia ter na sua Kombi Karat. E vinha com toca-fitas. O Rodrigo gosta muito de som, assim, automotivo, né, clássico. Não, não tô falando de paredão. Ela vinha com toca-fitas Volkswagen DC249. Eu acho que você conhece, Rodrigo.
Conheço, sim. Era... Eu... Peraí, pessoal. Enquanto... Flávio, repete aí pra mim, por favor.
Volkswagen... É um Volkswagen DC249.
DC249.
Isso pras 97.
Nossa, isso aqui... Eu vou colocar a imagem pra galera que tá vendo no YouTube, tá ouvindo pelo YouTube. Isso aqui era o suprassumo da tecnologia de rádios FIC. Pra quem não sabe, FIC era aquele finalzinho ali de Auto Latina e Ford e Volkswagen, que tinha literalmente os melhores sistemas de som do país. Claro, GM tinha também e tal. Fiat... Não, acho que a Fiat era melhor porque tinha um Pioneer, né? Mas tudo bem, não estamos falando de Fiat ainda, mas a gente precisa fazer esse recorte, porque eu particularmente gosto muito de rádio automotiva. E isso aí era literalmente um negócio que valia a pena você quebrar o vidro do carro pra levar pra vender na feira. Porque isso era muito caro. Era muito caro, era um acessório de concessionária, assim. A gente precisa lembrar pra audiência um pouco mais nova que hoje tá acostumada com multimídia, com GPS, essas coisas. Que antigamente, cara, você botar um rádio no carro era um sinônimo, assim, de o quê? Você tem condições de ouvir música enquanto dirige? Não é possível.
Tinha gente que saía com toca-fitas na mão, assim, como se fosse uma maleta.
É. Só pra te mostrar, né? Cara, uma época, assim, inacreditável. Eu acho, eu venho falando isso há muitos anos, eu acho que a gente devia tirar um dia pra fazer um programa só sobre rádios automotivos, sobre som, chamar a galera que entenda mesmo pra poder passar uns bisus pra vocês, porque é legal. Né, você dirigir é legal pra caramba. Mas enfim, Flávio, por favor, continue falando da Karat.
Continuando. Esse era o único opcional dela, um sistema de som. Né? Ela vinha com esse Volkswagen DC249 só para as 97. Eu acho que isso torna ela um pouco mais rara. Né? Porque a partir de 98, né, lembrando que a Karat saiu em abril de 97. E já em janeiro de 98, eles já trocaram o toca-fitas. E ao invés do DC249, eles colocaram o DC349. Eu acho que o Rodrigo conhece também.
Conheço. Enfim. É a versão ligeiramente atualizada. Ainda é um toca-fitas, não é um CD player. Porque era bem difícil você ver um rádio de época com CD player. Era só pra quem, sei lá, comprava Monza não, Omega... Santana, acho que o Santana GLSI não tinha. Acho que não. Foi ter CD player na Volkswagen, assim, muitos anos depois. Mas enfim, cara, você tá comprando uma Kombi. Literalmente uma Kombi de luxo. E botar um rádio. Ah, pelo amor de Deus, me vê 5. Tá maluco.
Exatamente. Enfim, e esse rádio é o que ficou na Karat de 98 até 99, onde tiraram ela de linha, né? Pelo fato de que ela era muito cara. Né? E quem queria uma van de luxo, comprava uma Kia Besta, né? ou uma H100, né? Que eram vans a diesel, ligeiramente mais confiáveis até aquele momento, né? Mas a Volkswagen, falando em linguagens de Twitter, a Volkswagen não tancou. Enfim.
Meu Deus, tu pareceu literalmente um telejornal tentando parecer jovem. Pelo amor de Deus, Flávio, sensacional.
Eu lembrei daquele meme do Steve Buscemi com um cap pra trás.
Hello,
um,
my fellow kids.
Sim, exatamente.
Perfeito.
Enfim, cara, continuando. Isso foi a grande novidade pra 1997, né? Aí, em 1998, a Kombi ali rastejando, pegando assim, pela barra da calça das vans coreanas, ela lançou, em 98, a Kombi com injeção eletrônica, né? Inclusive nas Karat. Então, vale ressaltar, as Karat 97 eram todas carburadas, com dupla carburação. A partir de 98, todas da linha Kombi, né, saíam com injeção eletrônica, né? Isso devido às mudanças no programa de emissão de poluentes. Então, eles também só mudaram, né, por questões assim, mercadológicas e por questões administrativas, porque estavam no pé deles. Então, se tivessem deixado, tinha Kombi até hoje com carburador.
Não, e para você ver o seguinte, fazendo um resgate histórico aqui da linha Volkswagen, principalmente a linha 97, eu digo isso porque eu tenho um Gol aqui em casa 95, então eu meio que acompanhei a linhagem do G2 para poder me situar no tempo e espaço, né, porque... Enfim, o Gol foi G1, G2 e todos os outros até o G5 é tudo G2. Então, você meio que tem que acompanhar. A partir de 97, toda a linha Volkswagen, eu acho que só com exceção da Saveiro e da Kombi, já eram MI. Ou seja, injeção eletrônica multiponto. Antes eles eram I, monoponto, injeção single point, igual meu carro. Então, você vê que coisa interessante. A Saveiro, saindo um pouco da linha aqui, é um utilitário. Baseado num carro comum, sim, mas é um utilitário. E eu acho que ela só foi ter injeção eletrônica multiponto em 98. 97, 98, como a Sunset ou a Summer. Eu não vou lembrar agora, galera que manja de quadrado, desculpe, que eu não vou pesquisar. Mas, enfim, foi o último quadrado a ter injeção. Nem o Voyage teve isso. E a Kombi se safou por um ano, porque era um utilitário. Não era um carro de passeio. Então ela conseguiu segurar o carburador por mais um ano. E só em 98, quando deve ter entrado mais alguma versão nova do Proconv, um negócio assim, foi que passaram pra injeção, né? Que interessante. E ela não era single point. Ela já era multiponto, né?
Sim, já era multiponto. E isso fez com que ela ficasse mais potente e mais econômica. Então, só sucesso aí.
Muita gente, inclusive, aí, pega essa injeção da Kombi e coloca em Fusca, né?
Sim, exatamente. E fica muito bom. Enfim, aí você pensa, pô, com aquilo tudo das vans coreanas, né, e aquelas alemãs, né, com a Sprinter, a MB-180, você pensa, pô, já deu de Kombi, né? Aí a Volkswagen, em 2000... simplesmente continua, renova a Kombi. Mas por quê? Porque aquela coisa lá do filho pródigo, sabe? Uhum. O pessoal que comprou a Kia, comprou as Hyundai, todas aquelas vans coreanas, começaram a sentir, né, no bolso a situação. Porque era tudo carro diesel. E como a gente já bem falou, até na Kombi a diesel, manutenção de diesel é muito mais cara, né? E vale ressaltar também o descaso, né, das concessionárias da Ásia e da Kia, que não davam suporte devido para os clientes. Então as pessoas simplesmente quebravam o carro e ficavam ao léu, esperando peça, porque simplesmente não tinha. O que é que aconteceu? Voltaram para a Kombi. É por isso que teve Kombi por muito, mas muito tempo, que nada substituiu ela, né? Aí a gente chega em 2000, né, quando a Volkswagen decide tirar a versão picape. Então, a versão picape ainda teve até 99, né, com injeção eletrônica, certo? Mas em 2000 eles decidiram retirar e deixar só a Kombi furgão,
inclusive,
passageiro e carga.
Deixa eu tirar uma dúvida com você, porque eu tive essa dúvida quando eu estava fazendo a matéria para o jornal e eu não reparei. Mas a versão picape, que ficou em linha até 98, 99, ainda era baseada na Clipper, né?
Sim, era baseada na Clipper ainda.
Não teve... Não teve a versão... A versão Karate. A gente sabe que é a versão... Que é a versão... É luxuosa, mas muita gente se refere à Kombi G2, ou reformulada, né, para os anos 2000, como Kombi Karate. Então esse é o nome que eu vou usar aqui por mera preguiça. Então não teve a versão picape da Karate?
Não, não teve.
Beleza.
Era baseada na Clipper.
Uhum.
Inclusive a gente não falou, né, o que é que significa Karate. Karate é basicamente quilate em inglês, né? Pra, nossa, o carro é muito luxuoso, muito valioso, né?
Fins acabou sendo, marca, né?
Acabou sendo, exatamente. Um toca-fitas, mas acabou sendo. Enfim. Aí a gente avança mais um pouco. É, a gente chega em 2005, né? Onde é um ano decisivo pra Kombi, porque é o último ano do motor AA, né? É, adivinha por quê? Emissões de poluentes. Estavam em cima da Volkswagen de novo por causa disso. Então, para comemorar, né, para homenagear, aliás, foi lançada a Kombi Série Prata, né, remetendo ali aos anos 80, ao Fusca Série Prata, né, onde a gente teve aquela versão comemorativa, aquela coisa toda, né. A Kombi Série Prata saíram apenas 200 unidades, né, uma versão exclusiva. Né? E todas, obviamente, na série prata. Na série prata. Na cor prata.
Sim. Aqui. Prata Light, sim. Eu lembro.
Sim. E com diversos itens exclusivos. Você pode falar pra mim, Rodrigo? Algum deles?
Eu vou falar um, a galera pode ficar um pouco revoltada, mas assim, eu, enquanto jornalista, sou obrigado a dizer, tá? É, ela sai na cor prata.
Pô, itens exclusivos, cor prata, para-choque preto.
Mas assim, banco. Assim, é óbvio que a gente tá brincando, mas cara, você fazer um resgate histórico disso era uma coisa assim, impensável pra época. É, porque assim, a gente já falou isso no episódio do Maveco, que coincidentemente foi ao ar hoje, a gente tá gravando o programa. Quando um carro faz uma série especial, e assim, eu se eu pudesse, eu colocava isso na cartilha do ensino básico brasileiro pra ninguém ficar sem saber disso, porque isso é de extrema importância. Então guarde pra vida isso que você vai escutar agora. E eu sei que o Flávio vai concordar. A partir do momento que você ver um carro que já tá em linha há algum tempo receber uma série especial, repita comigo, vai sair de linha.
Sim.
Tá? Não necessariamente pra sempre, porque a gente sabe o que aconteceu com a Kombi depois, mas ali fazia um marco, né? Então ela recebeu piscas cristais, se eu não tô enganado. Ela recebeu emblemas alusivos à versão. Eu acho que tinha um kit colecionador, uma parafernaliazinha ali, uma perfumaria pro proprietário. É, teve sim, série limitada também. 200 unidades.
Remetendo a Karate também, eles colocaram lanterna fumê, lanterna traseira fumê também.
Sim, muita gente não sabe disso, que a Karate vinha com lanterna fumê na traseira. Inclusive, segundo a Volkswagen, era para realçar um caráter esportivo na Kombi. Cara, inacreditável.
Nossa, que esportividade.
Ai, ai. Enfim.
Como a gente sabe, né, esse foi o último ano da Kombi, da Kombi com motor AA.
Inclusive o último motor AA fabricado no mundo para Volkswagen. Sim. Foi no Brasil.
Exatamente. Aí, em 2006, né, já veio a Kombi a água, né, popularmente conhecido como Kombi a água mesmo. Chama, qual é a tua Kombi? Minha Kombi é a Kombi a água. Enfim.
Corta pro cara imaginando motor... o cara abastecendo a Kombi com água, mas tudo bem.
Exatamente. Enfim. Acidente diplomático, né? Enfim. Vinha com um motor 1.4 do Fox. Né? Essa é a Kombi, assim, mais elogiada de todas. Porque a Kombi tem uma, né, não é aquela coisa toda de potência, mas é uma Kombi respeitável, sabe? É uma coisa assim que deixa ok para dirigir. Tem um torque bom, tem uma potência boa, sabe? Tirando a batida de tucho, que é popularmente conhecida por quem tem Kombi a água, né? Dá para se sair bem. Inclusive, parafraseando o coroa dos Fusca, o vulgo Marcelo Tonella, ele fala: você quer uma Kombi? Procure a Kombi mais nova que você puder. Se possível, uma Kombi a água. São as melhores para você comprar hoje em dia, né? Porque você consegue comprar ali com uma certa conservação ainda, né? Porque é um veículo novo, entre aspas, para chamar a Kombi a água de antigo. É um veículo novo. Você não chama um Gol G4 de antigo, né? O Gol G4 saiu na mesma época. Você não chama um Gol G4 de veículo antigo.
É, porque a gente
Enfim.
chama o G4 de feio, mas tudo bem.
Exatamente. Exatamente. Enfim, em 2007, a Kombi veio com uma versão especial. O Rodrigo pode até colocar as fotos aí depois na edição. Da Kombi 50 anos, né? Em comemoração aos 50 anos de produção da Kombi aqui no Brasil, né? E foram 50 unidades produzidas, né? A única único momento em que a Volkswagen acertou na quantidade de unidades para uma versão especial da Kombi. Já já a gente fala.
Polêmico.
Polêmico. A gente vai falar sobre isso em seguida. Enfim, a Kombi 50 anos ela vinha com a pintura exclusiva, né, em branco e vermelho, remetendo justamente àquelas Kombi Corujinha dos anos 70, a Kombi Luxo, né, na época da Clipper, onde você tinha a opção de escolher ali com duas cores, né, branco e vermelho. Na interna, eles mudaram também a capa dos bancos, enfim, aquelas coisas assim, bem por cima, mas legal. E o material de divulgação desse carro, eles fizeram uma coisa assim, meio anos 70, sabe? Aqueles gráficos assim, então, bem legal. E, inclusive, é uma das Kombis mais raras de se encontrar hoje em dia. Eu, particularmente, nunca vi ninguém nem mencionando assim, tipo, ah, tá aqui no acervo de um colecionador, tem aqui uma Kombi 50 anos. Nunca nem vi, pra
É
você
bem
ter
raro
ideia.
mesmo. É, eu lembro de ter visto uma para vender uma única vez. E, cara, é literalmente uma de 50, né? Então você pode estar preparado aí para gastar o que você quiser e não puder para pegar um carro desse para você. E detalhe,
Exatamente.
bom, é importante a gente fazer essa alfinetada aqui. Nenhuma das Kombis, nem essa, nem a que a gente vai falar daqui a pouco, são tão completas quanto a Karate foi. Ponto.
Exatamente. Foi, inclusive, algumas concessionárias vendiam a Karat como Kombi Luxo. Não vendiam como Karat assim a versão. Colocavam Kombi Luxo. Porque foi a versão assim mais completa, mais bem construída, acabada da Kombi, né? Porque ela, além de tudo que a gente falou, ela tinha um forro completo do teto, né? Diferente das standard, que era só lata do salão para trás. Tiraram aquela divisória, né, da cabine pro salão, colocaram um step lá no lá atrás, enfim,
Mano,
coisas básicas.
nem há 50 anos tem forro de teto.
Sim, cara. Nem a 50 anos, nem a versão especial. Pegaram simplesmente uma standard, pegaram 50 standards assim aleatória
Pintaram de vermelho.
pintaram de vermelho, imprimiram o adesivo e pronto, tá aí, 50 anos. Compra,
Cristo Pai
compra agora.
amado.
Sim.
Enfim.
Imprimiram lá a plaquetinha, né? Um de 50, dois de 50, lá, enfim. Aí a gente já avança pro final da nossa Kombi, né, em 2013, onde marca o final da produção da Kombi. Eu não lembro, mas eu acho que foi, não lembro direito, aliás, mas eu acho que foi 9 de setembro de 2013 o encerramento oficial da produção da Kombi. O Rodrigo pode até me corrigir se eu estiver errado, mas junto com o que o Rodrigo falou, né, lá de sempre que tem uma versão especial, o carro tá acabando. Teve aí a versão 50 anos em 2007, em 2013, a gente tem a Last Edition, que é muito polêmica. Vamos lá. É uma Kombi, basicamente, azul. Parece um azul caissara, um azul diamante, alguma coisa do tipo, ao redor. E com branco. Na parte de cima, roda, aliás, pneu com banda branca. E o logo da versão, né? 56 anos, se eu não me engano, né?
É, 56 anos. Inclusive, 56 anos. Só te interrompendo aqui pela última vez nesse assunto, trazendo informação atualizada pra galera, a Kombi Last Edition parou de ser produzida no dia 18 de dezembro de 2023. Ou seja, foi semana passada. Não, foi essa semana que ela fez 10 anos de falecida, né, de finada. Uhum.
10 anos de finada. Enfim, seguindo a linhagem ali da Kombi 50 anos, é uma versão especial, mas que tinha poucas modificações. Claro, ela tinha também o opcional do toca-CD. Então, era um sistema de som, né, seguindo assim pela linhagem da cara. E ela tinha forro de teto completo, se eu não me engano, também. E os bancos eram seguindo a linhagem da pintura do exterior do carro, né, azul com branco. E aí, a gente entra na polêmica que a gente falou. Porque quando a Volkswagen lançou a pré-venda desse carro, de início eram 600 carros. Então, muitos colecionadores caíram matando em cima da Kombi, comprando, reservando e tal. Só que depois, a Volkswagen anunciou que iam fazer mais 600. Foi assim, um tiro no pé. Porque era uma versão especial, rara, que não era tão rara assim, sabe? Uhum. Então, no final, eram 1.200 unidades. E acabou que não compraram tanto. Porque era muito cara. Então, as 600 estavam tranquilo. Mas colocaram mais 600 em cima, não vendeu. Aí, a Volkswagen distribuiu para repartições públicas. Então, não é muito raro de você encontrar, vez ou outra, uma página voltada para o mundo automotivo, mostrando, uma Kombi aqui de prefeitura que eu achei que era uma Kombi normal, mas você vai ver, tem os bancos da Kombi Last Edition, tem a plaquetinha no painel, sabe? Já tá com a pintura de prefeitura meio gasta, sabe? Aquele adesivo. Você dá pra você ver ali a pintura azul com a pintura branca e tal.
Eu mesmo vi isso, cara. Na época que eu ainda fazia faculdade, uns 2-3 anos atrás, eu tava saindo do prédio e passou na minha frente uma Kombi Last Edition amassada, que era de um lar público de idosos da cidade onde fica a faculdade. Aí eu fiquei pensando, cara, na época que esse carro saiu, esse carro era uns 80 mil reais, 85 mil. Tudo bem, vamos colocar na conta que uma Kombi nessa época, quando lançou, era o quê? 60? 70 mil reais no máximo, porque é um utilitário custa mais caro. Mas não era uma Kombi comum. Era uma Kombi toda emperiquitada, cores especiais, banda branca, pintura especial, série limitada, não sei o quê, blá blá blá, bibibi, não vai ter mais. Gringo comprando para levar para fora, enfim, foi um frenesi danado. E depois veio isso que o Flávio falou. Então, assim, primeiro comprou, esgotou, segundo, Volkswagen. Pô, galera, vamos fazer mais. Sei lá, o patrão ficou maluco. Cara, encalhou. Encalhou.
Não vendeu tudo.
Não, e tipo, o encalhe era tão evidente que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se você fosse algumas concessionárias, assim, mais pra Zona Sul, Barra, essas coisas, anos depois da Last Edition ter sido fabricada, tipo 2014, 2015, você entrava no showroom e ainda tinha Last Edition pra vender. Detalhe.
Exatamente.
100 conto. 130, 150. Você não consegue. Você consegue imaginar você pagar 150 mil reais numa Kombi hoje?
Não dá, ainda mais numa Kombi nova, assim. Não dá, cara.
Impossível. Mas enfim.
Enfim. E foi assim, com polêmica, né? Muitos colecionadores exporam o indignamento, né? Indignação, aliás, português foi com Deus, com a Volkswagen, porque eles fizeram isso e acabou com aquela aura de carro raro que tinha, né? Enfim, foi assim que ela foi, né, em 9 de setembro de 2013. E até hoje, você vê Kombi rodando, até hoje. Foi, assim, muito longevo esse carro, mais do que longevo. De 1953 até 2013, as meus dotes matemáticos nem são possíveis de calcular de 53 para 2013, né? Mas, enfim, foi isso que a Kombi nos proporcionou, né? Eu, inclusive, quero ter uma Kombi. Rodrigo sabe muito bem disso. Quero ter uma Kombi ali, uma Kombi Clip ali pelos anos 80, por aí. E é isso, cara.
Com certeza. Eu penso que a história da Kombi, ela deveria ter sido muito melhor retratada, justamente por conta da Volks, por conta... Eu não vou dizer do público, porque o público, querendo ou não, é vítima. Né? Sempre vai ser. Porque na minha cabeça não faz o menor sentido você fazer uma edição de 50 anos com 50 carros e fazer a Last Edition com 1.200. Então, assim, era muito mais fácil.
56, né, mano?
É, tivesse invertido a conta, mas tudo bem. Decisões mercadológicas, né? Não vou defender empresa, muito pelo contrário. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer que a gente traz a história desses veículos para cá, pro programa, justamente para poder remontar um pouco a história da indústria automotiva no Brasil, né? A gente sabe que nesse programa que está encerrando o último episódio do ano do programa, né? Que está indo ao ar agora no dia 30, ou dia 29, não sei. Eu não vou olhar pro calendário, não. Vou olhar? Vou. Pera aí. Deixa eu ver... Não, esse programa não é o último do ano, este programa é o do dia... Não, esse programa... Mentira, esse é o último programa do ano, acabei de decidir, tá decidido, dia 30, hoje ele está indo ao ar. Vai ter episódio pro dia 6, então já avisando vocês, não vai ter férias, esse período de final de ano é sem massagem mesmo. Mas eu queria aproveitar esse programa, né, como um especial de ano novo, pra agradecer primeiro ao Flávio, por ter topado participar desse programa mais uma vez e nunca ter desistido dessa ideia de vir para cá e poder contar um pouco desse conhecimento que a gente acumula ao longo dos anos e poder passar para vocês. Porque é legal a gente parar, ler um livro, um site, ver um programa e aprender sobre as coisas? É. Eu literalmente trabalho com isso. O Flávio tem as suas aplicações mecânicas. O cara é um mecânico de mão cheia, sabe? E aprender esse conhecimento e poder passar para vocês é legal, é satisfatório. E eu queria agradecer por mais um ano, mesmo que esse ano tenha tido 5 episódios, é que realmente foi complicado, né? Pelo menos para mim, eu comecei a trabalhar e o ritmo do programa teve que parar porque eu precisava me acostumar à nova rotina. E também não é um motivo para parar o programa para fazer um rasga-peito, porque a gente já tá com quase 1h20 de programa de novo. Mas o meu sincero obrigado por mais um ano, pelos que ficaram. Sinto muito pelos que saíram, eu não tive como evitar. Mas agradeço imensamente a audiência de todos vocês. Vocês importam muito para a saúde desse programa, desse projeto, desse sonho, né? De levar o jornalismo automotivo até vocês. Querendo ou não, esse programa me serviu como um trampolim, porque eu faço hoje e eu espero continuar fazendo. Então, o meu sincero muito obrigado. Flávio, se você quiser fazer as suas considerações finais, a hora é essa.
Eu também quero agradecer bastante, né, por estar participando de mais um ano ativamente nas manutenções e peripécias do podcast. É muito legal. A gente, além da gente trazer todo esse conhecimento para vocês, a gente se diverte fazendo, porque a gente gosta disso, né? Como o Rodrigo falou, a gente vai ficar mais ativamente, né, com isso. Claro que ele tem que se adaptar à rotina, todos nós temos, né, que a gente trabalha e tal, mas é isso. Agradecer, né, por mais uma vez ter a oportunidade aqui de gravar o programa junto contigo. E agradecer pela audiência, né? Que sempre vem uns feedbacks muito positivos pra gente, isso é bem legal. E que venha mais um ano, meu amigo. Mais um ano. Mais pode estar.
É isso mesmo, galera. A gente faz o que pode quando pode. Então, vocês sabem como é o esquema aqui, eu não preciso ficar lembrando. Mas a gente não pode deixar de agradecer jamais. Porque, querendo ou não, fim de ano é época de balanço. A gente para, analisa as coisas e, querendo ou não, foi um ano bastante caótico. Mas aos poucos a gente vai tentando trazer até vocês tudo aquilo que a gente puder agregar, mesmo que seja para poder distrair a sua cabeça num sábado antes de você fazer suas coisas. Sempre às 11h30 da manhã, em todos os canais possíveis. A mim você vai encontrar no @THERTLima em todas as redes. E o Podcarro é @podcarro em todos os lugares. O Flávio você vai encontrar no arroba, no Instagram, principalmente. No @f.fllflávio. Na verdade, Flávio, é melhor você dizer a sua arroba, porque eu já tô um pouco grog,
tá certo,
de uma hora gravando.
O pessoal é f.flávio com dois L's, né? E o de desenho, que tem várias colaborações entre eu e o Rodrigo nas artes, é _ epifônico. É isso. Ah, e o Twitter é interessante falar também, né? Flávio Domingos _. Ou se você pesquisar...
Conferir.
Desculpa, Rodrigo, te cortar mais uma vez.
Não, pode falar.
Se você pesquisar simplesmente por Flávio Dízio, você vai me achar. É o único. Incomparável.
Então, gente, não tem como. O homem é o charme e o veneno do homem nordestino, não tem jeito. É o cara. Mas... assim, obviamente, já é extremamente piegas, né? Não tem como não agradecer. Principalmente por esse cara estar me aturando aí há anos e me ajudando a gravar o programa. Fica também agradecimento pro Maurício Campelo, @CampeloMCF, que também grava comigo as notícias da semana, alguns outros quadros e também colega de profissão. E ajuda sempre que a gente pode. E também toda a galera que participa do GPC, que é o grupo Podcarro de Comunicação. A ajuda de vocês divulgando, comentando, puxando assunto é, assim, inconcebível de bom. Então, mais uma vez, obrigado. Eu espero continuar fazendo isso que vocês gostam tanto. E é isso. Feliz ano novo. Eu espero encontrar vocês em janeiro. Tem mais um episódio pra janeiro. Vai ter Podcarro Diesel. Eu quero voltar com o Podcarro Entrevista. Você quer sugerir alguém pra aparecer aqui? Fale comigo, ou então fala com algum dos nossos operadores, no caso o Flávio ou até mesmo o Maurício. Nos procure, indique uma pessoa que você queira que a gente entreviste e a gente vai fazer o possível para isso acontecer. Um forte abraço, obrigado por tudo e até o próximo ano com mais um Podcarro. Tchau, tchau.
Obrigado por escutar o Documento Podcarro e até a próxima.